Então, muito boa tarde a todos, caras e caros colegas, a todos os que estão nesta sala e a todos aqueles que nos acompanham por videoconferência e que são os deputados António Cunha, Francisco Oliveira, Isabel Rodrigues, Rita Borges Madeira, Carlos Alberto Gonçalves, Clara Marques Mendes, Carlos Brás e Catarina Rocha Ferreira. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Como sabem, a nossa ordem de trabalhos tem uma parte 1 que consta da audição a dois dos nossos eurodeputados e depois temos uma parte 2 com a ordem de trabalhos que conhecem. Iríamos começar então a primeira audição com o deputado europeu José Guzmão, do Bloco de Esquerda, a quem agradeço a disponibilidade. É um gosto para nós poder trocar impressões consigo. Aliás, esta iniciativa insere-se no objetivo de procurar estabelecer ligação entre o Parlamento Europeu e o Parlamento Nacional, conhecendo o trabalho dos nossos deputados europeus e procurando interagir da forma que quer o deputado europeu, quer os deputados nacionais entendam como mais adequado. E sem mais delongas, dou a palavra ao deputado José Guzmão. Estamos a vê-lo e, faz favor, pode iniciar a sua intervenção. Como sabe, temos uma grelha de tempos, segundo a qual o senhor deputado terá 10 minutos para uma intervenção inicial e depois rondas com tempo igual para cada um dos grupos parlamentares, de 5 minutos cada, com resposta de igual tempo. Peço a todos o favor de respeitarem escrupulosamente os tempos, porque temos uma audição a seguir com outro senhor deputado que, segundo foi previamente acordado, por compromissos que ele tem às 18h30, teremos mesmo de terminar a audiência no tempo regulamentar. Por isso não podemos atrasar-nos muito e eu estou a ser já responsável por algum atraso e, por isso, senhor deputado José Guzmão, a palavra é sua.
Obrigado. Também me parece que estas audições são muito úteis para o nosso trabalho aqui e para o vosso trabalho aí. Eu irei falar apenas de uma parte das questões que tenho estado a trabalhar aqui no Parlamento Europeu, porque o tempo não dá para mais, e iria destacar três grandes áreas de trabalho. A primeira tem a ver com o Fundo de Recuperação. Eu fui relator sombra de alguns dos instrumentos que constitui o pacote do chamado Next Generation EU. Como sabem, é um pacote que tem um volume de dívida mutualizada que será distribuída sob a forma de subvenções. Depois precisará da aprovação de recursos próprios para ser efetivamente um regime de subvenções, porque senão será simplesmente um adiantamento por conta de orçamentos futuros. A posição que manifestei a respeito desse fundo, e que aliás correspondia à posição original do Parlamento Europeu, é de que o volume em causa, e muito particularmente o volume do dinheiro que chegará, excluindo o montante que vem por empréstimo, porque me parece que esse instrumento é redundante em relação ao que já são os programas do Banco Central Europeu, pelo menos para um país como Portugal, de emissão de dívida. Aliás, o governo português optou, e do meu ponto de vista, bem, por recorrer muito pouco a essa parte do Fundo de Recuperação e Resiliência, pelo menos, provavelmente, estou a especular, por considerar que as condições em que se pode financiar atualmente nos mercados com a assistência do BCE são melhores e, pelo menos até ver, são de facto melhores. Parece-me que o montante deste Fundo de Recuperação é muito reduzido. Não permite, enfim, se compararmos, por exemplo, com o que está implementado nos Estados Unidos, é um plano de recuperação que fica muito aquém das necessidades de recuperação económica da União Europeia e, sobretudo, dos objetivos que foram associados a essa ambição de recuperação económica, nomeadamente a resposta à crise pandémica, obviamente, e a questão do Plano Verde Europeu, do combate às alterações climáticas. Do ponto de vista do regulamento associado a este Fundo de Recuperação, eu opus-me no Parlamento Europeu à proposta que saiu do Parlamento Europeu e que apontava para um regime sancionatório, de alguma forma, associado às recomendações específicas da Comissão Europeia. Felizmente, esse processo caiu no Conselho e, desse ponto de vista, o Conselho contribuiu para melhorar o regulamento do Fundo de Recuperação, mas continuamos a ter, do meu ponto de vista, dois grandes problemas. É positivo que se tenha introduzido o princípio da mutualização da dívida, mas o montante que será distribuído em subvenções, em primeiro lugar, não é garantido que sejam efetivamente subvenções, se não vierem a ser aprovados recursos próprios, não passa de outra forma de emissão de dívida. E, em segundo lugar, o montante global do fundo penso que fica muito aquém das necessidades. Depois poderemos discutir um pouco também a questão das prioridades nacionais, mas isso é naturalmente um outro tema. O que me parece importante é que não haja, em relações de fundo de recuperação, alguns dos vícios de implementação que tivemos em programas de assistência passados, e eu tenho sido muito. Sou também relator do relatório das equipas de apoio técnico e penso que será muito importante vermos bem de perto o que é o mandato dessas equipas de apoio técnico. Uma segunda questão que me parece que é absolutamente decisiva no debate europeu nas atuais circunstâncias, também porque se liga às possibilidades de desconfinamento e, portanto, de recuperação económica, é a questão da vacina. Eu penso que houve muito boas intenções no início do programa de vacinação, nomeadamente as declarações que foram feitas pela Presidente da Comissão Europeia, pelo Presidente do Conselho e por vários líderes europeus, no sentido de que a dívida devesse ser um bem público global. Ora, é muito evidente neste momento que não é nem um bem público e muito menos um bem global. E aí penso que é lamentável que a Comissão Europeia não tenha estado à altura dos apelos que foram feitos pela OMS, pelas Nações Unidas e muito particularmente pelo seu secretário-geral, António Guterres, que insistiu muito na importância de se partilhar a tecnologia associada às vacinas e foi criada uma plataforma para esse efeito pela Organização Mundial de Saúde. E o que aconteceu até agora é que não houve uma única empresa farmacêutica a efetivamente partilhar essa vacina. O que me parece é que é lamentável, e aí eu acho que o governo português tem um papel, nomeadamente pelo facto de estar na presidência da União Europeia, que a União Europeia esteja, em conjunto com os Estados Unidos, a bloquear a petição que deu entrada na Organização Mundial do Comércio para suspender os direitos de propriedade industrial associados à vacina Covid. Essa suspensão está mais do que prevista no acordo da OMC sobre direitos de propriedade industrial, o acordo TRIPS, e que prevê que, num conjunto de situações, esses direitos possam ser suspensos em benefício do interesse público, e que a OMC, inclusive, tem depois a declaração de Doha, que, de alguma forma, é um aditamento ao Acordo de TRIPS e que expande, que elimina uma das restrições que existe no Acordo de TRIPS, que é a restrição à exportação de bens que sejam protegidos por propriedade industrial e que é essa restrição é removida no contexto de crises públicas, o que é indiscutivelmente o caso da situação que estamos a viver. E, portanto, penso que a obstaculização a esta suspensão dos direitos de propriedade industrial por parte da União Europeia é um péssimo contributo para a resolução de um problema que é preciso não deixar de frisar, não deixar de sublinhar. É um problema que só pode ser resolvido à escala global. Ou seja, não é por conseguirmos vacinar toda a União Europeia, toda a população da União Europeia, mesmo que isso estivesse bem encaminhado, e infelizmente não está, que o problema fica resolvido, porque se a pandemia prosseguir noutras paragens, poderá regressar muito rapidamente em formas transformadas, como aliás já está a acontecer, e naturalmente que a lentidão do processo de vacinação não está a contribuir para resolver esse problema. Uma terceira questão que gostaria e espero ainda ter tempo de abordar é a questão do pilar social, do pilar dos direitos sociais, que é um tema forte da presidência portuguesa, mas que eu penso que se arrisca a ficar um pouco aquém das expectativas. Eu acho que nós temos que debater muito bem a necessidade de fazer com que o pilar dos direitos sociais seja um plano das políticas europeias que tenha pelo menos a mesma dignidade que, por exemplo, as regras de governação económica, e mesmo que essas venham, como devem vir a ser, reformuladas. E o que parece é que existe uma certa tendência para remeter este pilar dos direitos sociais para um conjunto bastante alargado de declarações de intenções, sem verdadeiro impacto nas políticas europeias, nomeadamente, por exemplo, sem verdadeiro impacto na governação económica. Como saberão, existe uma fratura dentro do Parlamento Europeu entre os grupos políticos que defendem que os critérios sociais devem entrar em todos os mecanismos de governação económica, desde logo no semestre europeu, com a mesma dignidade que os objetivos macroeconómicos e de contas públicas, etc. E existem grupos que se estão a opor, nomeadamente os grupos da direita, que se estão a opor a esse objetivo, o que significa remeter os indicadores sociais, os critérios sociais e ambientais para, enfim, para relatórios mais ou menos indicativos e que terão muito pouco peso na formulação das políticas europeias que interessam. Ou seja, ou os objetivos sociais e climáticos são objetivos da política económica e objetivos vinculativos e tão vinculativos como os restantes, ou então arriscamos a que esses objetivos se tornem meras declarações de intenções, mera conversa. Este debate está a surgir também em alguns dos relatórios, inclusive relatórios legislativos, que surgem no, na, nas instituições europeias. Eu mencionaria três que me parecem muito importantes: a diretiva sobre o direito a desligar, que é uma diretiva que ainda está, digamos assim, na sua pré-infância. Houve um relatório de iniciativa do Parlamento Europeu, do qual eu fui relator sombra, que apela à Comissão Europeia que avance com uma iniciativa, com uma diretiva a esse nível. Infelizmente, depois de conseguirmos um acordo bastante difícil, e que não é um acordo perfeito, mas foi o acordo possível no sentido de ter uma proposta de relatório de iniciativa legislativa para enviar à Comissão Europeia, houve um acordo dos dois maiores grupos no sentido de apelar à Comissão Europeia que só apresente uma diretiva volvidos 3 anos depois da aprovação daquele relatório, o que basicamente remete uma diretiva desta importância e desta urgência, porque nós temos atualmente dezenas de milhões de trabalhadores na União Europeia em relações de teletrabalho, remete para fora do mandato do atual Parlamento Europeu. E temos também a diretiva do salário mínimo e temos a diretiva do rendimento mínimo, que acabou de ser despromovida pelo comissário Schmit a uma resolução sobre rendimentos mínimos dentro da União Europeia. A diretiva do salário mínimo, isso não aconteceu, existe uma proposta concreta de diretiva de salário mínimo. Infelizmente, nada nessa diretiva é, digamos assim, vinculativo, nem mesmo a existência de um salário mínimo. Nós sabemos que o salário mínimo é uma questão complexa, porque existem diferentes regimes de contratação coletiva, diferentes modelos de determinação do salário mínimo ou dos salários mínimos nos vários países da União Europeia. Mas a diretiva que está em cima da mesa não só não opta como nenhum regime, nem o regime da definição da definição legal dos salários mínimos, nem o regime da contratação coletiva, como não opta sequer pela obrigatoriedade da existência de algum regime de fixação de algum salário mínimo. Ora, eu acho que nós não podemos, se falamos a sério do pilar dos direitos sociais, não podemos permitir que aquilo que se chama o hard law fique confinado às políticas e aos indicadores económicos e tudo o que é social seja remetido para recomendações, resoluções ou declarações de intenções. E estas são três das prioridades que nos têm ocupado mais no trabalho do Parlamento Europeu nos últimos tempos.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Darei agora a palavra, em primeiro lugar, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Usará da palavra a Senhora Deputada Cristina Mendes da Silva. Peço, por favor, que respeite o tempo, porque já temos aqui uma pequena derrapagem com a intervenção inicial, mas obviamente não quis interromper a intervenção do Sr. Deputado. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Deputado do Parlamento Europeu, José Guzmão, assim como todas as senhoras deputadas e senhores deputados aqui presentes. Gostaria de tecer algumas considerações e colocar algumas questões ao Sr. Deputado. Começo pela questão relativa aos planos de vacinação nacionais e à aquisição e disponibilização das vacinas por parte da União Europeia e respectiva esperada resposta coordenada à crise pandémica. É neste momento fulcral para toda a humanidade e implicitamente para toda a Europa. Temos assistido a um braço de ferro por parte da Comissão Europeia e das empresas que não estão a cumprir com os contratos de fornecimento, mas ainda nos deparamos com a questão da suspensão da vacina AstraZeneca por suspeita de efeitos secundários e a constante ameaça de novas variantes. São questões muito preocupantes. No entanto, temos a boa notícia da autorização condicional da EMA à vacina Janssen Covid-19 da Johnson & Johnson, que poderá começar a ser distribuída no segundo trimestre de 2021, e o forte apoio da Comissão aos Estados-membros na implementação de centros de vacinação com mais 4 milhões de doses da vacina BioNTech Pfizer entregue já este mês. É assim notório o esforço da União Europeia, que está consciente da importância do fator tempo entre planos de desconfinamento e vacinação e, contra todas as vicissitudes, intensifica as suas sinergias e luta para acelerar a vacinação. Senhor Deputado, neste contexto, a questão que gostava de colocar era de que forma o Parlamento Europeu e os Parlamentos dos 27 Estados-membros poderiam exercer o seu poder de reforçar a intenção da União Europeia junto das empresas farmacêuticas e, assim, acionar mais mecanismos que influenciem a corresponsabilização de todos num processo que se pretende que seja, e que nasceu assim mesmo, de eficácia coletiva. Ou seja, de que forma o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais podem colaborar para uma solução que todos desejaríamos que acontecesse. Gostaria também de perguntar qual a importância que atribui, e falou bastante nisso, à Presidência Portuguesa no que concerne ao desenvolvimento dos objetivos do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Será possível um alinhamento ao nível de todos os Estados-membros no que diz respeito à vinculação de um rendimento mínimo e uma proteção social que permita o combate aos principais problemas sociais, tais como a pobreza, sobretudo a pobreza infantil, tráfico de seres humanos, violência de género contra as mulheres, desemprego e, entre outros, racismo e exclusão pela diferença e pela incapacidade? Falou bastante no que diz respeito aos normativos e às diretivas e à falta de vinculação, mas nós temos problemas graves que têm neste momento em cada país uma preocupação imensa, pelo que será possível, através daquilo que seja perspectivado no sucesso do combate destes problemas, unificar e tentar que esses países alinhem num possível modelo social diferente da Europa? Ainda em relação ao pilar dos direitos sociais, está prevista para maio a cimeira social a ser realizada na cidade do Porto. Sabemos que este é um momento decisivo para a Europa atualizar o seu tal modelo social e demonstrar que consegue reagir com proatividade e êxito às mudanças sociais, económicas e tecnológicas originadas não só, mas também por esta pandemia provocada pela doença Covid-19. Que expectativas o Sr. Deputado tem em relação aos principais objetivos desta cimeira? Será que a medida recentemente apresentada pela Presidência Portuguesa, que prevê um conjunto de apoios para manter postos de trabalho e, simultaneamente, incentivos para uma recuperação geradora de emprego, é importante para contornar a crise social e para a luta contra a pobreza? Em 2030, o objetivo é reduzirmos 15 milhões de pessoas em risco de pobreza e exclusão. Será a empregabilidade e o novo modelo social da Europa o caminho para um melhor futuro para a União Europeia? Para terminar, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista Gostaria muito de fazer referência ao papel de Portugal na pessoa do Sr. Primeiro-Ministro António Costa no acordo alcançado sobre a declaração conjunta entre Conselho, Parlamento Europeu e Comissão Europeia relativa à Conferência sobre o Futuro da Europa. Esta conferência, cuja declaração foi assinada no passado dia 10 de março pelos líderes das três instituições, tem sido bastante falada. Foi, inclusive, a Assembleia da República e esta comissão foi observadora através do Comitê Executivo da Conferência, enquanto membro da presencial da COSAC. Enquanto membro desta comissão, poderíamos perguntar se o Sr. Deputado gostaria de se pronunciar sobre a importância do desbloquear deste impasse que impedia há muito tempo a realização da Conferência O Futuro da Europa, tão esperado por todos os países, instituições e cidadãs e cidadãos da União Europeia, como foi os resultados do questionário que foi recentemente aplicado em todos os Estados-membros. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou, sem mais delongas, a palavra ao Sr. Deputado José Guzmão para responder. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado. Vou tentar compensar a derrapagem da intervenção inicial. O debate aqui no Parlamento Europeu começou sobre a questão da vacinação, começou muito pela questão da transparência. Aliás, eu diria que a questão da transparência foi um bocadinho um início muito torto para o processo para o que podia ser uma estratégia europeia de vacinação, e acho que muitos dos problemas que neste momento estamos a enfrentar nas relações contratuais com algumas das empresas farmacêuticas e muito particularmente com a AstraZeneca poderiam ter sido evitadas se tivéssemos tido outro grau de escrutínio público sobre os contratos. Para ser muito claro, eu acho que a Comissão Europeia se protegeu muito pouco nos contratos que fez, pelo menos aqueles que são conhecidos com as empresas farmacêuticas, e que basicamente foram formulados em termos que deixam a Comissão Europeia extraordinariamente desprotegida na sua negociação com a indústria farmacêutica. Aliás, acho que houve uma obstinação ideológica, cujo preço estamos todos a pagar, em deitar dinheiro público e quantidades muito consideráveis de dinheiro público, mas não apenas no desenvolvimento, mas também em compromissos de compra, na assunção de todo o risco e risco de mercado e riscos de desenvolvimento da vacina, isenções regulatórias, e tudo isto para ter vacinas que são exclusivamente privadas e em que a Comissão não tem quaisquer direitos de propriedade. Esse problema já não dá para resolver, mas acho que é importante que tenha sido criada uma task force do Parlamento Europeu, que será integrada, entre outros, pela Marisa Matias, e que irá monitorizar o cumprimento dos contratos das empresas farmacêuticas com a Comissão Europeia. Depois existe, obviamente, a questão da suspensão dos direitos de propriedade industrial, que eu acho que é uma questão que tem feito caminho em cada vez mais grupos políticos no Parlamento Europeu, o que é um facto muito positivo. Espero que o Parlamento possa em breve ser uma força de mudança na posição lamentável que a União Europeia está a ter nesta matéria à escala global. Nós temos neste momento um pedido na OMC que é feito pela Índia, que é o segundo maior produtor mundial de vacinas, no sentido de avançar com essa suspensão, e espero que a União Europeia venha a mudar a sua posição. Sobre a questão do pilar dos direitos sociais, o que me parece que é absolutamente fundamental é que se perceba que não haverá um modelo social europeu se as políticas sociais, se a legislação social, se os indicadores sociais, se os critérios sociais para o desenvolvimento das políticas não integrarem os instrumentos de política económica. Este é um confronto, é um combate absolutamente fundamental. Se as políticas económicas não passarem a ser determinadas por critérios de natureza social, as políticas sociais continuarão a ser um parente pobre das políticas europeias e do próprio processo de integração europeia de uma forma geral. E eu penso que o debate da Conferência sobre o Futuro da Europa insere-se um pouco neste parar para pensar. Ou seja, nós apoiamos a iniciativa da Conferência sobre o Futuro da Europa, inclusive uma emenda que foi proposta pelo nosso grupo e foi aprovada, prevê que a Conferência sobre o Futuro da Europa possa, inclusive, colocar questões que exijam uma revisão dos tratados da União Europeia. Isso pressupõe que haja vontade política para fazer uma reflexão a sério e que não se transforme a Conferência sobre o Futuro da Europa num exercício de propaganda, que eu acho que seria a maior desilusão em que poderia redundar esse processo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. É agora a vez de intervir o Sr. Deputado Sérgio Marques, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, bem como aos colegas e aos colegas da Comissão de Assuntos Europeus, da Assembleia, da República. Uma saudação especial ao Senhor Deputado Europeu José Guzmão. Eu não sei para quem é que me devo dirigir, se a si ou se para ali para a Câmara. Ok, muito bom. Cumprimento, como dizia, cumprimento o Sr. Deputado José Guzmão. Acho que estes diálogos e estes encontros são positivos, numa lógica de cooperação parlamentar e de aproximação das duas instituições parlamentares. E eu iria aproveitar esta oportunidade para lhe colocar questões em torno do recentemente aprovado instrumento. O instrumento que veio agora substituir o plano Juncker, o antigo Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos, o chamado agora InvestEU, foi recentemente aprovado pelo Parlamento Europeu, ainda este mês, a 9 de março. Parece-me um instrumento extremamente importante para combater a crise, para ajudar na recuperação. Estamos extremamente carenciados de recuperação, de iniciativa, de investimento, e este fundo tem precisamente por grande missão permitir esse investimento, um investimento estratégico que cumpra e respeita as prioridades definidas pela União Europeia, nomeadamente a agenda ambiental, digital, de inovação, de investigação, e também que seja um elemento importante no reforço da coesão social europeia. O Bloco de Esquerda, nesta matéria, pela informação que tenho, absteve-se, e eu gostaria de perguntar ao Sr. Deputado as razões dessa abstenção. Se calhar responder-me-á que os fundos são insuficientes. Eu sou julgado a pensar que, por maiores que fossem os valores, o Bloco de Esquerda abster-se-ia sempre, mas enfim, esta é uma dúvida que fica comigo. O Sr. Deputado comentará. Este InvestEU parece-me também extremamente importante porque ele pode suprir falhas de mercado, nomeadamente pode garantir financiamento que mais nenhuma outra instituição poderia garantir, e nessa medida viabilizar investimentos que são estratégicos, que são importantes para garantir também maior capacidade de inovação à União Europeia. Por outro lado, este fundo pode favorecer a autonomia estratégica da União Europeia. Esta é uma questão que foi tornada muito clara a sua importância na sequência da pandemia. A União Europeia viu-se privada de capacidade de produção própria numa série de bens que eram extremamente fundamentais para a resposta à crise pandémica, e termos um fundo que pode favorecer esta autonomia estratégica parece-me extremamente importante. E, por outro lado, também o apoio que pode garantir às pequenas e médias empresas, nomeadamente àquelas que foram afetadas de uma forma muito dura pela pandemia. Sabemos como o tecido económico foi profundamente atingido pelas consequências dos confinamentos que foram necessários fazer por causa da contenção dos surtos pandémicos, e parece-me importante que haja uma resposta ao conjunto das pequenas e médias empresas que foram afetadas pela pandemia. E no contexto deste fundo, o antigo Plano Juncker, o atual InvestEU, o Estado português poderá, nomeadamente, dispor da possibilidade de criar um instrumento nacional para a solvabilidade das PMEs, o que me parece ser um instrumento extremamente necessário para viabilizar e para garantir a sobrevivência de muitas empresas, nomeadamente nos setores que foram mais afetados pela pandemia. Estou-me a referir, por exemplo, ao turismo, à restauração, que são atividades que me dizem particularmente muito por causa da importância que têm na região pela qual fui eleito. Era sobre estas questões que gostaria de ouvir a sua opinião. O Governo português recentemente aprovou apenas mais uma linha de apoio ao turismo. Para a TAP foram garantidos mais do que esse valor. Mais uma vez, temos aqui uma situação que não deixa de ser algo estranha. Para uma única companhia, os fundos são ilimitados. Para o conjunto da economia, temos restrições que nos parecem bastante graves. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, José Guzmão tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado do PSD, eu estou a ouvir eco, não sei se há algum problema. O Sr. Deputado do PSD intuiu corretamente e sintomaticamente, diria eu, que um dos problemas do Bloco de Esquerda com a proposta que foi aprovada no Conselho são os montantes envolvidos. Só para termos uma ideia daquilo que estamos a falar, para não estarmos a falar em abstrações, o montante, a garantia orçamental para o programa em causa equivale a 0,027%. Por cento do PIB europeu, que depois é empolada através de manobras que infelizmente se têm tornado habituais e em relação às quais o Parlamento Europeu, curiosamente, na resolução sobre o Fundo de Recuperação e Resiliência se pronunciou, que é de meter investimento privado imaginário para compor os números. O Sr. Deputado diz que qualquer que fosse o valor, o Bloco de Esquerda se abstinha. Bom, eu também arrisco dizer que se em vez de 0,002 de ponto percentual do PIB estivéssemos a falar de 0,002, o PSD votaria a favor. Ora, eu acho que os instrumentos de resposta orçamental a uma crise da dimensão da que estamos a viver têm que ser adequados a essa crise. Do outro lado do Atlântico temos uma administração que está distante das minhas simpatias políticas, mas que avançou com um programa de recuperação económica que faz várias vezes o programa de recuperação económica que está a ser implementado na União Europeia, e tenho pena que na Europa se siga tantos maus exemplos das administrações norte-americanas, mas não se siga este, do que está a acontecer ao nível da política orçamental norte-americana, da política monetária norte-americana, e se venda com grandes parangonas instrumentos que são absolutamente insignificantes do ponto de vista do seu impacto na economia. Temos também problemas com o regulamento do InvestEU, um deles decorre desta lógica de parcerias que já tinha falhado no Plano Juncker e que condiciona as prioridades das políticas públicas. O que está em causa não é haver um preconceito em relação ao apoio às empresas. O Fundo de Recuperação e Resiliência irá ter uma parte muito considerável de apoios diretos às empresas e também aos apoios indiretos que decorrem do facto do investimento público ser normalmente contratado em empresas privadas e ainda os efeitos macroeconómicos de todas as políticas de recuperação económica e que apoiam o setor privado em geral. E, portanto, o problema deste instrumento, ao qual nós não nos opusemos por causa de um critério de facto pouco exigente, que é o de que é melhor do que nada, mas esse não é o nosso critério para apoiar propostas, porque se é verdade que é melhor do que nada, também é verdade que não é muito melhor, porque a proposta do Conselho reduziu a menos de um terço a proposta do Parlamento Europeu, que essa sim nós apoiámos, e que, embora laborasse no mesmo tipo de lógica de funcionamento, que nós, aliás, na altura também criticámos, era, apesar de tudo, uma proposta um bocadinho mais substancial. O que me parece é que quer o desenho, quer os montantes do programa, persistem na obstinação ideológica da Comissão Europeia de desvalorizar o papel do investimento público na recuperação económica. Eu acho que essa é a única explicação para que a generalidade dos instrumentos da União Europeia fiquem tão aquém dos valores que eram defendidos pelo Parlamento Europeu, que na sua resolução sobre o Fundo de Recuperação, ainda antes deste ser proposto pela Comissão Europeia, avançava com o valor de 2 trilhões, ou seja, 2 milhões de milhões, e acabámos com um pouco mais de um terço disso, e que aliás correspondia aos números que também eram avançados por instituições tão insuspeitas como a OCDE, que defendia valores dessa ordem. E, portanto, eu acho muito estranho que se espere que grupos políticos, seja no Parlamento Europeu, seja na Assembleia da República, discutam instrumentos de tipo orçamental como se os montantes fossem uma coisa irrelevante, como se um valor, ou menos de um terço desse valor, fosse exatamente a mesma coisa. Nós não discutimos assim, é óbvio que os montantes são importantes, que o volume do apoio que é dado à economia é relevante, é aliás uma das questões mais relevantes em que o InvestEU fica muito, mas muito aquém daquilo que seria necessário.
Senhor deputado, é agora a vez de dar a palavra ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, a senhora deputada Fabíola Cardoso, que passa a partir de agora a jogar em casa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar quem participa desta sessão de trabalhos, da Comissão de Assuntos Europeus e, em particular, obviamente, o eurodeputado do Bloco de Esquerda, José Cosbão, e aí agradecer as palavras com que apresentou o bom trabalho que tem vindo a ser feito a nível do Parlamento Europeu, por si e pela equipa que integra, pelo grupo parlamentar que integra, nomeadamente sobre estes temas essenciais que aqui nos abordou. Eu gostaria de tentar aprofundar algumas das questões que foram já aqui referidas, nomeadamente sobre o primeiro tópico que foi avançado, que é o Fundo de Recuperação. Obviamente, partilho da apresentação que foi feita relativamente à importância da decisão de recursos próprios para que falemos efetivamente de subvenções e não apenas de empréstimos ou de montantes que teremos que pagar a médio e longo prazo. Por isso, gostaria de perguntar, neste momento, como é que está a situação a nível do Parlamento Europeu relativamente a dois dos elementos que faziam parte desta diretiva de recursos próprios, nomeadamente a taxação dos gigantes digitais e a taxação das transações financeiras. Qual é o ponto da situação, uma vez que neste momento as notícias avançam que apenas a taxação de recursos plásticos e de taxa de carbono, que de alguma maneira são, serão impostos que serão pagos pelo consumidor, pelos cidadãos, pelas pessoas, a esse nível parece que já houve avanços, mas relativamente à taxação dos gigantes digitais e das transações financeiras, a situação não é assim tão clara. Relativamente à situação das vacinas, que foi aqui também descrita, gostaria que, se fosse possível, que houvesse algum esclarecimento sobre exatamente qual é o posicionamento do Parlamento Europeu relativamente à suspensão de direitos de propriedade industrial, que não só foi recomendado pela ONU e pela OMS, em declarações que ficarão certamente para a história, mas que neste momento estão também a ser defendidos ao nível da própria Organização Mundial do Comércio. Como é que a situação está neste momento a nível do Parlamento Europeu e também como é que nós, aqui no Parlamento Nacional, em Portugal e noutros parlamentos, poderemos contribuir para que passamos a fazer uma mudança de paradigma e que não continuemos a ter investimento público, risco público e depois termos apenas do outro lado a lógica do lucro das grandes empresas que continuam a negar aquilo que parece ser uma evidência, que as vacinas devem ser um bem público, universal e que, perante a situação de pandemia que vivemos, são efetivamente um direito humano. Para terminar, gostaria de trazer à discussão uma resolução que foi aprovada no Parlamento Europeu na semana passada, no dia 11 de março, uma resolução que consagra a União Europeia como uma zona de liberdade para as pessoas LGBTIQ, em resposta à declaração de algumas zonas da Polónia e da Hungria como zonas livres de cidadãos LGBTIQ. Portanto, esta declaração vai reforçar os valores fundamentais da União, afirmando a União Europeia como uma zona de liberdade e de igualdade. Gostaria de saber quais serão as consequências práticas da aprovação desta resolução, tanto para as pessoas LGBTI em toda a Europa, nomeadamente em Portugal, mas também sobre os próprios governos destes países, da Polónia e da Hungria, que efetivamente não têm cumprido aquilo que está nomeadamente no artigo 2º do Tratado de Lisboa. Muito obrigada e é um gosto ter esta possibilidade de aproximar o trabalho que fazemos aqui na Comissão de Assuntos Europeus do trabalho que é também feito pelos deputados, pelos eurodeputados portugueses no Parlamento Europeu. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Fabíola Cardoso. Senhor deputado José Guzmão tem a palavra para responder.
Obrigado. Foram muitas questões, eu vou tentar ir a todas. Sobre a questão dos recursos próprios. O imposto dos plásticos, a questão que sempre se colocou era de exatamente como é que esse imposto, sobre quem é que ia incidir esse imposto, e se o que estava em causa era simplesmente onerar os consumos, o custo para os consumidores finais, ou se pelo contrário estávamos a desenhar um imposto cujo contributo fosse no sentido de alterar a forma como os bens são produzidos, são embalados, são concebidos, etc, etc. Ou seja, parece-me que é óbvio que a função deste tipo de instrumentos tem que ser mudar a forma como se produz, porque só assim se pode mudar de forma consistente a forma como se consome. No mecanismo transfronteiriço do carbono, a situação é mais grave, lamento informar. Parece que mais do que propriamente criar um mecanismo que, de alguma forma, inclua os custos ambientais, nomeadamente, muito especificamente, as emissões no comércio internacional de bens, o mecanismo transfronteiriço de carbono está-se a tornar, sob a capa de o combate à fuga de carbono, ou que tem sido designado como fuga de carbono, basicamente um pretexto para expandir o mercado europeu de direitos de emissão, que é um instrumento que tem falhado em toda a linha, inclusive em avaliações feitas pela Comissão Europeia, e cujo contributo para a redução das emissões tem sido perto de nulo. Inclusive, a resolução que foi aprovada no Parlamento Europeu, razão pela qual nós nos opusemos a essa resolução, nem sequer defendeu uma coisa que era do mais elementar consenso e que é defendida por todas as organizações ambientalistas, que é que pelo menos se retirasse do desenho do mercado de emissões as isenções que atualmente existem e que tornam este mercado, para além de ser um mecanismo mal desenhado, numa espécie de queijo suíço do ponto de vista regulatório. A consagração do imposto digital e do imposto sobre transações financeiras, como fazendo parte da agenda dos recursos próprios, não nos deve tranquilizar, sobretudo no que diz respeito ao imposto sobre transações financeiras. Aliás, eu procurei na FISC, na Comissão de Assuntos Fiscais, que esta comissão avance com um relatório de iniciativa sobre o imposto sobre transações financeiras, porque este imposto ficou para o fim da agenda de aprovação dos recursos próprios e sabemos bem que há um lobby poderosíssimo a opor-se à sua aprovação. E, portanto, a ideia é que o Parlamento possa começar desde já a colocar pressão para que o imposto sobre transações financeiras não fique de alguma forma para as calendas. Sobre o imposto digital, a proposta tem vindo, perdeu-se muito tempo sobre o imposto digital à espera de um acordo na OCDE, e depois ficou-se à espera da nova administração Biden, na esperança que essa nova administração possa desbloquear um imposto à escala global. Eu devo dizer que essas expectativas são bastante ingénuas, na melhor das hipóteses, e um pretexto na pior, porque não me parece que um imposto com estas características, que irá incidir sobre grandes empresas norte-americanas, que de facto não pagam muito pouco imposto e são das empresas mais lucrativas à escala global, que esse imposto alguma vez venha a ser visto com bons olhos pela administração Biden. E, portanto, eu penso que estamos a perder tempo na implementação dessa proposta, quando colocamos como meta ter um acordo global ou ter um acordo com os Estados Unidos sobre esse imposto. Portanto, eu acho que a União Europeia tem é que avançar e tem que haver uma proposta que seja forte, porque a alternativa é começarmos a ter Estados que simplesmente avançam sozinhos, porque não é possível suportar este nível de desigualdade fiscal, ainda por cima, num contexto em que algumas destas empresas, o caso mais evidente é a Amazon, estão não apenas não estão em dificuldades, como estão a fazer lucros extraordinários por causa da situação que estamos a viver. A receita fiscal associada a todo esse negócio é fundamental para a recuperação económica e, portanto, este é um debate que deveria estar a avançar muito mais depressa. Finalmente, sobre a questão dos direitos de propriedade industrial, eu penso que há uma claríssima evolução das posições no Parlamento Europeu. Houve uma audição recentemente com CEOs da indústria farmacêutica que foi muito clara a esse respeito. Quanto mais não seja porque este é um problema que não tem só a ver com um debate sobre Estado ou privados. Aliás, eu tenho dito isto várias vezes, que é incompreensível, mesmo do ponto de vista de um liberal, que se esteja a aceitar que liberdades, inclusive liberdades económicas e bens jurídicos, como o direito à vida ou o direito à saúde, sejam comprometidos porque é, pelo que é na prática, um oligopólio que foi constituído com financiamento público. Não consigo perceber como é que ainda há liberais na União Europeia a acharem que isto é uma boa solução, mas felizmente são cada vez menos e eu penso que o Parlamento Europeu poderá muito em breve tornar-se numa força muito eficaz de pressão sobre a Comissão Europeia para ter soluções a este nível. Lamento que o governo português não esteja a ser, e há vários Estados-membros na União Europeia que estão pressionar a Comissão Europeia a lançar mão dos instrumentos legais que tem ao seu dispor. O Estado português, infelizmente, não é um deles, pelo menos publicamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cabe-me agora dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o deputado José Guzmão, agradecer o testemunho e as reflexões que tem partilhado com esta Comissão Parlamentar. Eu gostava de, no pouco tempo que temos disponível, não é possível abordar as questões todas, mas vou-me centrar em dois temas. Um, o pilar dos direitos sociais, assim chamado, e outro, o Fundo de Recuperação. Como dizia aqui há uns tempos um camarada meu, nós não precisamos de cavar divergências onde elas não existem, e também acrescentaria, também não precisamos de esconder diferenças onde elas existem de facto. E uma diferença que me pareceu importante nas perspectivas quanto à forma de defender os direitos sociais, quanto à forma de defender os direitos sociais, desde logo os direitos laborais, teve a ver com a aparente aceitação na intervenção inicial que trouxe a esta audição, a aparente aceitação, dizia eu, dos mecanismos da chamada governação europeia, semestre europeu, etc., para que tivesse igual dignidade, ou precisamente no âmbito desses mecanismos, o conjunto de requisitos que hoje se discute no âmbito do chamado pilar dos direitos sociais. E aqui está, desde já, uma diferença, se assim é. Porque, do nosso ponto de vista, estes mecanismos de chamada governação europeia são um problema para nós, Portugal. São, falando apenas do nosso país e do nosso povo, são um problema, não são uma solução. São um mecanismo de imposição, como temos dito até, de tipo neocolonial, um mecanismo supranacional que determina a aplicação de políticas económicas. O deputado José Guzmão disse há pouco uma outra coisa que é inteiramente verdade, que é as opções de aplicação dos direitos sociais são indissociáveis e são integrantes da política económica. E isso é inteiramente verdade. Da política económica, da governação económica, é outra conversa. Nós até dizemos que os direitos sociais são condição de desenvolvimento. O problema é quando se coloca como aceitável, supostamente, todo um conjunto de imposições, dizia eu, relativamente a essa governação económica, semestre europeu, etc., e que levantam as maiores divergências e repúdio da nossa parte em relação ao que a União Europeia tem significado nessa matéria. Por outro lado, a preocupação que temos, também suscitar aqui esta questão para a sua resposta, a preocupação que temos com aquilo que poderá ser o risco de nivelar por baixo. Ou seja, nós sempre temos dito que devemos nivelar pelo progresso, devemos nivelar pelo avanço, não devemos baixar a fasquia de tal maneira que até possa haver uma pressão direta ou indireta sobre o custo do fator trabalho, comparando de facto até com uma fasquia mais baixa que noutros países se vai verificando. E então, se for esse o referencial de tipo nível europeu, essa preocupação ganha mais razão de ser. Segunda questão, quanto ao Fundo de Recuperação e às subvenções que podem não o ser. É, de facto, uma matéria que temos vindo aqui a discutir ao longo dos tempos. Eu gostava de voltar ao tema dos novos recursos próprios, porque há sempre uma fatura que vem agarrada a isto. Ou seja, ou bem que os países como o nosso têm que entrar numa situação de devolução, a diverso título, pode ser desconto nas subvenções futuras, pode ser a dívida que ficará por pagar, ou então pode-se pagar em soberania. E eu gostava de levantar esta questão também, do ponto de vista da política fiscal e do ponto de vista das opções de aprofundamento, digamos assim, do federalismo nesta política neoliberal, que me parece pouco provável, eu diria, que países como a Holanda ou a Irlanda se aproximassem mais de uma política fiscal mais justa e mais adequada do que propriamente o contrário. E, portanto, esta questão de até soluções que já ouvimos e discutimos há muito tempo, as taxas sobre transações financeiras, o digital, etc., sempre antes foi tão difícil, agora será diferente. E a questão da regra da unanimidade, mesmo a terminar, a regra da unanimidade nos processos de decisão, nomeadamente nesta matéria, o que considera que está colocado em cima da mesa, está ou não em causa, é ou não moeda de troca relativamente ao que se colocou hoje em dia nestas matérias dos novos recursos próprios, justamente, ou seja, uma das múltiplas versões que poderemos encontrar na fatura que teremos a pagar daquilo que é supostamente subvenção. Eu deixava estas questões e agradeço mais uma vez. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Guzmão, a palavra é sua.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre a questão da inclusão de critérios sociais ou ambientais no semestre europeu, penso que é essa a questão que o deputado Bruno Dias se referia. Bom, nós sempre fizemos propostas sobre o quadro de governação económica existente, o que não quer dizer, obviamente, que achemos que esse quadro é bom. Por exemplo, o PCP aqui no Parlamento Europeu votou propostas para excluir a despesa de investimento do cálculo do déficit no âmbito do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Eu presumo que isso não, sei que isso não altera a posição de fundo que o PCP tem sobre o Pacto de Estabilidade e Crescimento e que o Bloco de Esquerda partilha, que ele deve ser revogado. No entanto, enquanto ele existe, não é indiferente que políticas de investimento contracíclicas possam ser não contabilizadas para efeito do cálculo do déficit, reduzindo um dos maiores problemas do Pacto de Estabilidade e Crescimento, que é o facto de ser um pacto que impõe políticas, que proíbe políticas contracíclicas e, portanto, em contextos de crise económica, impõe políticas austeritárias. E, portanto, o facto de se defender alterações em instrumentos de governação económica exigentes não tem que pôr em causa políticas de fundo, isto é verdade para o semestre europeu, como para uma série de outras coisas. Penso que para o PCP isto também é verdade, se nós prescindíssemos de fazer quaisquer propostas no âmbito da política económica por não concordarmos com uma série de disposições que constam dos tratados europeus a esse respeito, estávamos feitos, basicamente não fazíamos nada no Parlamento Europeu, porque não poderíamos trabalhar para soluções concretas para o tempo que vivemos. E eu penso que o debate sobre as questões sociais tem muito a ver com isso. Eu não vejo, preocupa-me que os instrumentos de governação económica forcem a um nivelamento por baixo no plano social. Isso é muito evidente que a forma como a União Económica e Monetária, particularmente a zona euro, está organizada, faz dos salários e dos padrões sociais uma das principais variáveis de ajustamento e quase sempre ajustamento descendente, ou seja, o facto de serem neutralizados um conjunto de políticas económicas, política monetária, política orçamental em parte, política industrial numa grande parte, leva a que o ajustamento dentro da zona euro se faça por uma pressão cada vez maior sobre os salários. E eu penso que é esse o mecanismo que nivela por baixo dentro da União Europeia. É por isso que contestar a centralidade de alguns indicadores no modelo de governação económica e impor mínimos sociais dentro do espaço da União Europeia me parece uma política que até pode ser insuficiente, e provavelmente é insuficiente, mas não é uma política que possa servir para agravar essa tendência para o nivelamento por baixo, que não parece ser um objetivo do pilar dos direitos sociais, mas sim um problema estrutural do desenho da União Económica e Monetária. Outro problema, e esse preocupa-me de facto, é se o pilar dos direitos sociais serve para alguma coisa, ou seja, se não vai ser apenas um conjunto de artigos de propaganda. Isso preocupa-me muito, até pela expectativa que está a ser gerada em torno desta política. Uma última questão que daria para toda uma audição é esta questão da soberania fiscal. Eu acho que há aspectos da soberania nacional que devemos manter, acho que há inclusive aspectos de soberania que se perdeu com o processo de integração europeia e que até deveríamos recuperar. Não percebo muito bem em que é que a soberania fiscal nos tem ajudado. Ou seja, falou por exemplo aí da Holanda, não percebo em que é que a soberania fiscal nos defende quando um conjunto de empresas ou fundos criam, transferem a sua sede para a Holanda ou para o Luxemburgo e outros Estados-membros da União Europeia, na prática, expropriam receita fiscal que deveria ser nossa por direito, porque diz respeito à atividade económica que ocorre dentro do nosso país. E o princípio da unanimidade é basicamente um princípio que protege a atuação destes países e que cria, e por proteger a atuação dos países que promovem dumping fiscal, basicamente procurando apropriar-se da receita fiscal de outros Estados-membros, leva a uma corrida para o fundo nos níveis de tributação dos rendimentos de capital dentro da zona euro. Tenho alguma dificuldade em perceber em que é que a soberania fiscal nos protege para esta tendência que é tão lesiva, quer do financiamento dos serviços públicos, quer da tributação dos rendimentos do trabalho, que naturalmente são chamados a pagar a fatura do que não é pago pelas empresas multinacionais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para uma última intervenção, dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado José Guzmão, agradecer os esclarecimentos que já deu até este momento e agradecer até a forma como terminou a resposta anterior, porque eu ia pegar exatamente por aí. por responder com uma questão à questão que o Sr. Deputado José Guzmão, retórica que deixou ao deputado Bruno Dias, porque perguntou o que é que a soberania fiscal tem valido a Portugal para evitar aquilo que referiu e que tem a ver com as deslocalizações de sedes de SGPS designadamente para alguns dos países, e em concreto para a Holanda. E eu pergunto, e a pergunta que eu faria, esperando que não seja retórica, é o que é que nós ganhamos abdicando da nossa soberania fiscal? O que é que nos garantirá que numa harmonização fiscal, como querem muitos países da União Europeia, incluindo alguns que contribuem para que, nos últimos anos, nós não tenhamos tido, do ponto de vista europeu, a solidariedade que entendemos que se justificava. O que eu pergunto é como é que uma economia periférica, com um dos PIBs per capita mais baixos da Europa e com uma dimensão relativamente pequena e, portanto, com capacidade de concorrência baixa, o que é que ganharia com uma harmonização fiscal? Portanto, a partir do momento em que houvesse uma maior harmonização fiscal, o que é que seria distintivo de Portugal no sentido, por exemplo, de permitir a atração de investimento, que para nós continua a ser o essencial para que a nossa economia seja mais forte e para que os salários pagos em Portugal sejam também mais altos do que aquilo que são? Se há grande obstáculo a que consigamos isso, é a harmonização fiscal. Porque, a partir daí, obviamente que nada nos distinguirá nem permitirá que tenhamos essas condições para que, do ponto de vista nacional, nós atraiamos investimento, consigamos qualificar os nossos recursos humanos e consigamos pagar melhor a quem, obviamente, merece receber mais. Mas esta foi a propósito da resposta que deu. Eu tinha outras questões para colocar e que têm a ver, essencialmente, com o Fundo de Recuperação. E com coisas que já disse aqui, nós temos perguntado várias vezes ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, e não só, sobre esta questão da distinção entre subvenções e empréstimos, que é para já uma distinção académica, porque enquanto não houver novos recursos próprios, as subvenções também vão ser empréstimos. Porque enquanto não houver novos recursos próprios, é da responsabilidade de cada Estado reembolsar aquilo que receber a título de suposta subvenção. E, portanto, aquilo que tem que se perguntar, e aí em concreto no quadro do Parlamento Europeu, é que avanços é que há para que se concretize a ideia de que vai efetivamente haver novos recursos próprios, e existindo novos recursos próprios, aqueles que há avanço, qual é o impacto expectável que isso tem nas economias nacionais? Porque dizer que há novos recursos próprios que são pagos pelos contribuintes portugueses numa nova taxa sobre plásticos não são novos recursos próprios nenhuns. É outra forma de ir buscar recursos à mesma fonte que se iria buscar se Portugal tivesse que reembolsar esse dinheiro. Obviamente teria que aumentar a carga fiscal para poder pagar, e assim está a aumentar a carga fiscal por via indireta através da União Europeia. Porque aqueles impostos supostamente bondosos, e aqui não concedo, apenas refiro aquilo que normalmente é dito, supostamente bondosos sobre transações financeiras, sobre gigantes do digital, sobre grandes poluidores, são de facto ótimos em discurso, mas nós estamos à espera que o primeiro possa ser concretizado, principalmente quando estamos a falar de impostos sobre realidades que são globais e que a União Europeia continua a vender a ficção de que algum dia conseguirá ser pioneira na taxação deste tipo de setores, quando estes setores têm de facto uma atuação global. E, portanto, aquilo que acontecerá rapidamente no momento em que a União Europeia conseguisse ou impusesse um imposto sobre esta matéria é que toda aquela matéria coletável que pudesse ser atingida por este imposto deixava de ser matéria coletável na União Europeia e passava a ser noutro sítio qualquer, e portanto havia um esvaziamento total da receita. E agradeço a prova em contrário no dia em que efetivamente seja criado e consiga cobrar um euro que seja em espaço europeu. Por outro lado, há outra coisa que nos preocupa também, que tem a ver com isto, que é a total ausência de estratégia do governo português relativamente a esta matéria. O governo português distingue subvenções de empréstimos, os empréstimos são maus, as subvenções são boas, lógica muito primária, mas não vemos português, qualquer estratégia, vou terminar, Sr. Presidente, para que defenda uma lógica de recursos próprios que nos poupe à internalização do pagamento ou do reembolso destas subvenções, nem qualquer outra estratégia. Só por fim, também uma questão que queria colocar, Sr. Presidente, muito telegráfico, é que o Ministro dos Negócios Estrangeiros também negou aqui que a razão de nós não recorrermos mais a empréstimos fosse o facto de, neste momento, nos conseguirmos financiar em mercado em condições idênticas ou mais favoráveis. O Sr. Deputado José Guzmão referiu que isso existia e, portanto, o esclarecimento que lhe pedi era exatamente isso. Se eu ouvi bem quando disse que, efetivamente, nós nos conseguíamos financiar em condições idênticas ou mais favoráveis em mercado neste momento do que aquelas que obteríamos pelos empréstimos do Fundo de Recuperação. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Guzmão, tem a palavra, por favor.
Bom, se calhar começando por esta última questão, que é a matéria de facto, ou seja, atualmente nós emitimos, graças ao programa, aos programas do BCE, inclusive no longo prazo, em taxas, com taxas próximas de zero ou até negativas em algumas maturidades, e portanto não o programa de empréstimos do Fundo de Recuperação e Resiliência nunca conseguirá competir com essas condições de financiamento. Eu referi que se era essa ou não a motivação do governo português, estava a especular, e estou de facto a especular, nunca ouvi nenhum ministro do governo dizer isso, mas se é isso que vai na cabeça do governo, acho que está certo. Eu desde o início da proposta do Fundo de Recuperação e Resiliência, fiz questão de sempre dizer que, para mim, a componente de empréstimos era irrelevante, porque era totalmente redundante em relação à política atual do BCE, e que aquilo a que se chamava subvenções só poderia ser chamado subvenções se tivéssemos, de facto, recursos próprios. E porque se adiantamentos por conta de quadros financeiros plurianuais futuros, estamos sempre a falar de um instrumento de dívida, mesmo que seja dívida mutualizada, o que é, obviamente, uma vantagem importante. Uma segunda questão. Qualquer recurso próprio, incida sobre onde incidir, aumenta a carga fiscal. Quando muito, no caso do imposto digital, por exemplo, pelo facto de incidir sobre muitas empresas norte-americanas, poderá incidir sobre a carga fiscal de outros. Mas aí parece-me que a justiça fiscal do imposto é absolutamente evidente. As propostas anteriores de imposto digital tinham boas formas de assegurar que era possível tributar estas empresas, evitando qualquer hipótese de fuga, nomeadamente a tributação através de indicadores de atividade, transações, criação de emprego, etc., etc. Aliás, esse tipo de prioridade preside também, esse tipo de instrumento preside também a uma proposta que não faz parte da agenda dos recursos próprios, mas é uma proposta também há bastante tempo encalhada nas instituições europeias, que é o CCCTB, que basicamente visava harmonizar a base tributária à escala europeia, assegurando que a tributação das empresas multinacionais recai sobre os países em que decorre a atividade económica correspondente. E aqui é que chegamos a um ponto em que existe uma divergência ideológica entre o Bloco e o CDS, que torna este debate, aliás, bastante compreensível, a posição do CDS, que acha que a estratégia para uma economia como a portuguesa é o dumping fiscal, esquecendo que o dumping fiscal, se for realizado por todas as economias, significa que ninguém ganha competitividade nenhuma, e a única coisa que acontece é que a carga fiscal passa das empresas multinacionais para as pessoas que vivem dos rendimentos do seu trabalho. Aliás, é o que tem acontecido com essa corrida para o fundo na tributação dos rendimentos do capital, é que depois quem paga a fatura fiscal e os serviços públicos são as pessoas que não têm para onde fugir e que vivem dos rendimentos do seu trabalho. E, aliás, é preciso perceber que a estratégia da Holanda e do Luxemburgo não é atrair investimento. A Holanda não atrai investimento nenhum com a sua política de atração dos dividendos das SGPS. A única coisa que atrai são caixas postais, mas a atividade económica continua a ocorrer nos países que estão a ser prejudicados. A Holanda, a única coisa que atrai é a receita fiscal dos outros, não é o investimento. O investimento a Holanda atrai sim, mas através de outras políticas, através de políticas de infraestruturas, de serviços públicos, que são muito fortes na Holanda, graças a um orçamento considerável que é financiado com receitas fiscais, as suas e também as dos outros. E, portanto, nós temos uma perspectiva irremediavelmente oposta sobre o que é que deve ser o modelo de desenvolvimento de um país como Portugal, mas aí eu penso que a pandemia tem sido muito esclarecedora sobre a importância que os serviços públicos portugueses têm tido, quer na resposta sanitária, quer também na resposta económica. Aliás, as duas estão estreitamente associadas. O que as instituições europeias podem fazer para proteger um país como Portugal? Podem criar, por exemplo, uma taxa mínima de tributação para todas as empresas no espaço europeu. Essa proposta consta, aliás, de uma resolução do Parlamento Europeu, da qual fui coautor com vários outros grupos políticos, inclusive o do CDS, que defendeu que sim, que devia haver uma taxa de tributação mínima no espaço da União Europeia, para impedir que esta corrida para o fundo na tributação dos rendimentos das empresas prossiga, onerando cada vez mais os contribuintes individuais. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Foi obrigado um gosto, pelo convite e pela oportunidade.
Foi um gosto ter conhecido um pouco a si melhor e conhecer o seu trabalho, assim como algumas das suas opiniões sobre algumas das questões mais relevantes da agenda política europeia. Quero, por isso, agradecer-lhe uma vez mais a sua disponibilidade e desejo a continuação de bom trabalho aí em Bruxelas e em Estrasburgo.